Eu sei, para mim também. Mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui hoje. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, nós adoramos o teu nome, engrandecemos a ti por tudo que tem feito em nós, meu Deus. E eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos avaliar a tua palavra, estudá-la, compreendê-la e aplicá-la para a nossa vida. Pedimos que nessa manhã somente teu Espírito fale, Senhor, a tua igreja e por meio de nós, e pela tua misericórdia e pelo teu amor. Que saímos daqui, Senhor, impactados pela tua palavra, para que ela fale no fundo do nosso coração, na nossa consciência, e que possamos aplicar isso em nossa vida, no nosso dia a dia. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Confesso para vocês que é mais fácil tocar, né? Porque a gente já está acostumado nisso, e toda vez quando vem essa missão da gente poder compartilhar a palavra, não porque a gente não a leia, não porque a gente não reflita, não porque a gente não a torne parte da nossa vida, né? Dos nossos estudos, mas é que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui e vamos falar de um tema muito importante, dando sequência à nossa série que nós estamos, que fala sobre identidade missional. Né? O nosso texto está baseado em Colossenses 3, do 23 ao 24. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Ah, isso aqui é o antigo, tem que ligar ainda, né? Vamos lá, tá. O texto de Colossenses nos fala o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É muito comum nós no final de semana, né? Antes da semana, sentir aquele friozinho na barriga quando está terminando o domingo, o final de semana, né? Que é como se fosse um preparo para a semana. Então dá aquele friozinho, não sei, angústia ou ansiedade para aquilo que virá na semana, que a gente ainda não sabe. Para muitos é assim, para outros não, né? Mas dá realmente aquela sensação, aquele friozinho na barriga. Pois é. Para muita gente pode até isso ser um peso, né? Para muitas pessoas isso pode ser um peso. Parece que a vida real que nós vivemos vai começar a partir dali. Né? A vida que nós temos começa dali. E a vida espiritual que nós vivemos no final de semana fica guardada em outra caixinha. Né? E lá no próximo final de semana a gente vai resgatá-la para viver a nossa vida espiritual. Isso é muito comum e essa divisão ela é um grande equívoco na nossa vida. Porque precisamos partir do princípio que a nossa vida é integral diante de Deus. Não é só aqui. Nós não vestimos um casaco para estar aqui na igreja, não é verdade? A gente tem que viver o nosso dia a dia tendo Cristo, tendo Ele em nossa vida, em todos os lugares que nós somos, temos que ser ali representantes de Deus. Então não pode haver essa distinção, essa divisão, essas duas caixinhas. A minha roupa de crente, minha roupa de cristão e a minha roupa de profissional. Não deve existir isso. Essa divisão é um grande equívoco, é um grande equívoco espiritual, porque a gente vive num mundo que separa a vida entre esses dois blocos, né? O bloco do sagrado, onde estão ali a nossa igreja, onde está o nosso ministério, onde está a nossa oração e o nosso culto, né? Parece que a gente dedica bem mais esses momentos aqui na igreja, quando estamos junto com as pessoas que comungam a mesma fé conosco. Né? E o secular fica para depois. né? Secular na semana, ficam ali nessa caixinha o trabalho, os estudos, os negócios, a empresa, os projetos que nós temos. E é como se a nossa fé, né, vivesse somente ali, guardada em compartimentos diferentes. Isso não é bíblico, isso é mais uma invenção da sociedade, isso é mais uma invenção de nós que acabamos nos submetendo a esse tipo de cultura, né? Para Deus, toda a vida é um terreno sagrado. Amém? O pastor Ricardo Agreste, ele colabora conosco nessa reflexão. Ele fala o seguinte: o reino de Deus não cria pessoas que fogem do mundo, mas pessoas que tornam a presença de Deus no mundo. Que responsabilidade, não é mesmo, irmãos? Quando a gente, nós já vivemos isso, né, lá em casa. Quando o Pedrão iniciou a sua jornada escolar, a gente foi procurar uma igreja cristã, com medo, com temor, né, do que a influência fora daquele ambiente poderia causar. A escola, né, a escola, é verdade. Então, a gente preocupado com isso, vamos lá, não, vamos pôr Pedrão na escola, né, uma escola cristã, que tem os mesmos valores que nós, a Nicole é a mesma coisa, né, a gente não falhou nessa, para poder manter ali um padrãozinho. Mas qual seria a nossa experiência se ambos tivessem ido para uma escola que não tivesse princípios cristãos? Como seria isso? Na verdade, no nosso coração, no temor que nós tínhamos, né, a gente achou que seria melhor direcioná-los, com medo do que poderia acontecer. É um equívoco? É um equívoco da parte não crer que o Senhor pode atuar na vida dos nossos filhos, mediante a educação que nós podemos oferecer para eles. Né? Mas nesse espírito, nesse afã da gente querer sempre protegê-los do mundo, das coisas, não, vamos colocar eles aqui. E nós também temos esses temores. Muitas vezes isso faz parte do nosso, da nossa vida. Não compreender quais são os desafios que Deus coloca perante nós para que nós sejamos representantes deles ali, né, no meio do nosso trabalho. Né? Isso vira tudo do avesso. Né? Essa palavra impactante aqui do pastor Ricardo Agreste vira tudo. Porque o centro dessa reflexão é que não devemos escapar da nossa rotina para encontrar Deus. Né? Deus tem que estar na nossa rotina, tem que estar no nosso trabalho, no estudo que nós temos, né? Qualquer lugar onde a gente frequente que não seja exclusivamente esse ambiente aqui, né? Deus, a gente precisa levar Deus no meio dessas pessoas, nesses lugares. E aí surge uma profunda pergunta, né? Como viver a nossa missão quando estamos atrás do balcão, vendendo, atendendo uma pessoa, né? Como viver a nossa missão diante do computador? Aquelas pessoas que trabalham no escritório, na frente do computador o tempo todo, né? Como representar Deus ali? Como representar Deus numa sala de aula, se você é professor, ou mesmo se você é aluno? Né? Como cumprir a nossa missão ali? Como cumprir a missão numa oficina, né? De costura, de mecânico, ou num hospital, ou mesmo no escritório, onde muitos de vocês aqui trabalham, ou mesmo num canteiro de obras. Então, como cumprir a missão de Deus ali? Alguém disse que o trabalho não é só um lugar onde você ganha dinheiro, mas é o lugar onde você revela quem realmente você é. Né? Ela é ali, a grande prova é ali. O conforto de nós estarmos aqui nesse ambiente é que falamos a mesma linguagem. Sempre, né, falamos o mesmo dialeto. E fora, quais são os desafios? Né? Quando estamos no trânsito, quando estamos no desafio do trabalho, é ali que realmente é a nossa... É o mais puro extrato da nossa vida, né? É ali que realmente somos a pessoa que muitas vezes não queremos ser aqui, mas ali, por ser mais tempo que dedicamos o nosso trabalho, é ali o lugar onde realmente revela a nossa verdadeira face. Ver o trabalho como uma fuga da igreja é um erro e precisamos encará-la como uma extensão da nossa missão. O trabalho faz parte do propósito original de Deus. Me recordo, quando era muito pequenininho e não tinha tanta experiência e conhecimento, eu achava que aquela frase que o homem, em função do pecado, teria que trabalhar e produzir através do suor, né, dele, tivesse que trabalhar muito. Então eu entendia que, pô, o trabalho seria um castigo de Deus para a nossa vida. Mas é o contrário, irmãos. O trabalho de Deus vem antes, vem na criação. Antes mesmo do pecado existir, o pecado cometido para o homem, Deus já colocou o homem no jardim. E ele colocou o homem no jardim ali com uma missão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Portanto, isso precede o pecado. Deus fez o quê? Né? Deus, na sua organização, na sua estupenda sabedoria, conhecimento, misericórdia e poder, Deus fez o mundo em 6 dias. Deus trabalhou em 6 dias, depois ele descansou e logo depois ele deu uma missão para o homem. Vem aí a missão para o homem, logo depois da criação. Então o trabalho para a nossa vida, ele tem muito mais uma função de mandato do que um castigo. Então não devemos encarar o trabalho como um castigo, como um sofrimento, porque tem um grande propósito em cima disso. E ser participante disso é ser coautor da obra de Deus. O seu trabalho não é menos espiritual do que a sua atividade aqui dentro da igreja. Não pode ser. O seu consultório, a sua sala de aula, a loja ou a fábrica, ou mesmo o Uber que você trabalha, a planilha que você executa e que você produz no seu trabalho, podem ser tão missionais quanto um púlpito aqui, quando a gente está cantando, quando a gente está pregando. Não é satisfatório quando a gente faz um trabalho bonito, a gente se sente recompensado por isso, né? Eu, na minha trajetória, no meu trabalho, eu fiz inúmeras planilhas eletrônicas e principalmente slides no PowerPoint. Meu Deus do céu, tinha versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, até a 10, até chegar o momento que o chefe falava, tá bom agora, podemos levar para os executivos. Então o negócio tinha tinindo ali, e você sempre querendo se superar, né? Você sempre querendo dar o melhor ali. Então o trabalho bem feito é uma coparticipação. Deus orienta isso para nós. E o pastor John Stott, ele afirma isso e nos traz aqui também uma reflexão importante. Toda vez que trabalhamos para organizar, restaurar, desenvolver ou cuidar, estamos cooperando com Deus na manutenção do mundo. Vocês em algum momento imaginaram isso? É a excelência que a gente coloca sobre as coisas que honra a Deus, né? Porque as pessoas estão se beneficiando disso. Deixa de ser somente uma transação para pagar contas. E outra, quando a gente pega profissões comuns do dia a dia, a gente também pode enxergar isso, né? Podemos enxergar como um espelho dos atributos divinos outras profissões. Quando vamos ao hospital, o enfermeiro vai dar injeção. Tem aquele enfermeiro que já acha rapidinho, né? Eu tenho um problema, quando eu vou no hospital, eu já falo, pô, minha veia é complicada aqui para achar. E ficam sambando assim com aquela agulha até achar a minha veia. Aí vai engata, mas eu já virei peneira aqui, já testei os dois braços, muitas vezes que minha veia é muito difícil. Não sei por quê. Talvez nervoso, que fica na hora, alguma coisa assim, né? Mas o enfermeiro, quando ele faz com cuidado, né? Ele faz com excelência, ele faz com amor, ele vai lá e rapidinho. Uma vez eu fui fazer um exame e as meninas mais novinhas não conseguiam achar. Aí chamaram a chefe, né? A chefe veio, pegou meu braço com cuidado e tuc! Acertou, foi na veia, literalmente, né? Então ali, pô, falei, poxa vida, né? Quando a pessoa faz com amor, né? Faz com cuidado, é tão satisfatório isso, né, irmãos? Quando vamos numa loja e a pessoa olha para nós, ela faz aquele pré-julgamento e não nos atende bem, a gente sai tão chateado, né? Pô, por que a pessoa não faz com excelência esse trabalho? Recentemente eu fui com a Nicole numa rua bem famosa de música aqui, de instrumentos musicais, na Teodoro Sampaio, em um lugar que geralmente os vendedores fazem um estereótipo ali. E aí eu entrei na loja com a Nicole perguntando as coisas, conversando com ela, o cara olhou para mim e já fez um filme. Eu estava normal, de camiseta e bermuda, não estava todo produzido. Aí o cara olhou para mim, deu as costas, foi, e eu lá na loja. Ele voltou, olhou para mim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, e você? Ele, tá tudo bem. Daí ele virou as costas e foi embora. Mas não me perguntei em nenhum momento que eu queria, né, se eu queria saber de algum instrumento. Então, esses estereótipos são terríveis. Muitos de nós reclamamos muito do serviço público, né? Quando a gente vai em alguma repartição pública, não é uma crítica aos funcionários públicos, pelo amor de Deus, mas existe uma fama que a gente não é bem tratado, ali naquele ambiente, né? Então a gente se sente tão triste, né? Assim como a gente faz bem feitinho, que eu acredito que todos vocês aqui trabalham dessa forma, fazem com excelência, a gente gostaria de receber a mesma coisa, né? Mas não é uma regra isso, né? Um mecânico, ah, meu Deus do céu, um mecânico, quando ele restaura o motor do carro, ele também está fazendo a obra de Deus ali, né? Tínhamos um amigo que ele gostava de carro, ele foi trabalhar numa oficina mecânica, com um conhecido também, e aí ele, naquela vontade de querer arrumar as coisas, querer fazer as coisas certinhas, ele chegava e falava assim, essa peça está boa. Aí o dono da mecânica falava, não, troca. Ele, mas, não, troca. Troca a peça. Então a gente vê aí que aquele ambiente não era um ambiente de bênção para essa pessoa, né? E logo ele desistiu, porque aquilo estava ferindo os princípios dele. Não estava sendo honesto. Então muitas profissões exigem muito cuidado de nós. Um advogado, quando ele defende a causa de alguém, né? Se ele faz com excelência, ele vai promover o bem para aquela pessoa, né? Não vai enganá-la. Um empreendedor, quando ele cria algum negócio, algum produto, e ele contrata pessoas para poder vender, ele está abençoando a vida de todos também. Deus está olhando, Deus está honrando aquele negócio. E uma dona de casa, né? Quando ela cuida bem da casa, né? Cuida bem dos filhos, né? Cuida bem de tudo, da comida, da alimentação. É tão gostoso, né? A gente chegar em casa, abrir a porta, aquele cheirinho de limpeza, meu Deus, né? É muito bom, todo mundo gosta de uma organização, né? E dessa forma, as pessoas que estão ali atuando honram a Deus, estão honrando a Deus. Então, todo trabalho honesto tem um grande potencial de ser um ato de adoração a Deus. Não é o que se faz, muita atenção, mas é para quem e com qual coração se faz isso. Isso é muito importante. Seu trabalho é um pedaço do reino que acontece onde você está. Você ali é representante do reino. Há um tempo atrás nós estudamos sobre os 10 mandamentos, e quando veio o mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, a gente teve ali uma revelação, porque não tomar o nome de Deus em vão é você ser o representante, você levar a bandeira e não manchar o nome de Deus. Não é falar à toa o nome de Deus, mas é você ser um mau representante do nome de Deus. Imagina as pessoas que trabalham com você, estão no ambiente, sabem que você é cristão e de repente você dá aquela escorregada, desonrando o nome de Deus. Né? É terrível. Né? As pessoas vão fazer um julgamento. E quem sabe que você é cristão, onde você está, sempre está atento às suas falhas e às suas escorregadas. Sempre essas pessoas estão atentas, porque em algum momento elas irão te cobrar. O pecado, como falamos inicialmente, ele distorceu a finalidade do trabalho. Se o plano original era tão nobre como Deus o criou, o que ocorreu de mal, né? O que aconteceu de mal? Por que tanta gente, no seu trabalho, né, e para o seu trabalho, aquilo que ele faz é um sinônimo de estresse, de ansiedade e frustração? Não dá para julgar, não dá para avaliar caso e caso, porque todo mundo sabe do seu contexto. Mas é muita coisa que ocorre na vida das pessoas, né? Na minha vida isso ocorreu muitas vezes. Na empresa que eu trabalho, eu estou há bastante tempo lá, irmãos. Não que eu seja muito velho, mas eu estou lá há 36 anos, né, na empresa que eu trabalho. É uma longa jornada isso. 36 anos. E eu já passei por muitas áreas ali, por muitas áreas. E uma vez teve uma área que eu não escolhi estar. Eu não queria estar ali. Acabei indo por fatores de estratégia da empresa. Mas, irmão, eu sofri ali. Eu sofri bastante. Eu trabalhava ali na Paulista, né, na Brigadeiro Luiz Antônio, e todo dia que eu saía do metrô, eu ia orando todo o trajeto, que era mais ou menos uns 15 minutos. Né, em todo momento eu falava, Senhor, por quê? Por que, Deus, eu estou nesse lugar? Me tira daqui. E aquela angústia me consumia. Isso foram alguns anos, foram uns dois anos e meio. Dessa angústia. E eu sempre pedindo para Deus, Deus, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui. E não é porque eu não tentava sair também da área, tá, irmãos? Eu, às vezes, eu tentava ir para um lugar ou para outro, mas não conseguia. Deus me queria ali. É ali mesmo. Quer dizer, eu fui num evento com a Dica, né? Nessa área que eu estava. E a Dica sempre me vendo e fazendo um comparativo na área anterior que eu estava, a Dica falou, pô, mas tem uma nuvem ali, né? uma nuvem negra naquele lugar. E realmente, né? Mas eu estava ali com algum propósito, não é verdade, irmãos? Com algum propósito. Eu me recordo que a minha gestora nessa área, ela tinha um marido que era muito doente, né? E quando nós íamos almoçar, ela começava a comentar do marido dela. E eu falava, eu vou orar por ele, né? Porque ela, inclusive, confessou para mim que ela chamou um monte de gente para ir lá interceder para o marido dela, inclusive uma pessoa que fazia uma oração bem forte. Ela falou, Marcelo, eu convidei uma pessoa que fez uma oração bem forte. Sabe aquelas orações fortes de pegar a Bíblia e bater assim? Então, essa pessoa foi lá, né? Eu trouxe também esse pedido de oração aqui na igreja, e na igreja que, na época, nós oramos pelo marido dela, né? E ele melhorou naquele tempo, naquela época, e ficou tudo bem. Mas veja a importância, né? Eu não sabia a minha missão ali. A minha missão ali era passar alguma coisa, algum valor para ela, passar os valores de Deus, né? A minha fé. E às vezes a gente não entende. A gente simplesmente quer sair daquela zona de desconforto, né? O mais rápido possível. Algumas distorções que o pecado trouxe para a nossa vida, né? Quem nunca, né, irmãos? Trabalhar para ter identidade. Isso é uma prática do mercado, né? Quando alguma pessoa te questiona, quem é você? Ah, eu sou Marcelo Pereira, eu tenho a formação YXWZ, eu trabalho na empresa XYZ, eu faço isso, isso, isso. Então ela coloca aquela identidade que ela adquiriu, né? Geralmente as pessoas são apresentadas assim. Então, a gente vale pelo que a gente produz, a gente se define pelo cargo que nós temos, e a gente só se sente alguém quando é útil em alguma coisa que nós estamos fazendo, né? Mas o Evangelho nos diz o seguinte, que você não trabalha para ter uma identidade. Não é isso. Você trabalha porque já tem a identidade de Cristo na sua vida. Você já é um representante de Cristo ali. Trabalhar para controle e poder. Quem nunca? Você trabalha com um par, com uma pessoa. Essa pessoa se especializa um pouquinho e ela vai ascendendo na empresa. Quando ela vira teu chefe, Jesus, misericórdia, né? Eu não sei se ela quer te ajudar ou te tirar do caminho o mais rápido possível. Mas isso muitas vezes pode acontecer. Não é mesmo? Empresas viram campo de guerra, disputas, pessoas querem tirar o seu tapete. Esses dias, numa das reuniões que nós tínhamos lá na empresa, nos dias que eu estava presencial, o novo gestor que está conosco agora, ele sentiu um clima mais ameno na nossa equipe, e realmente tem um clima mais amigável, assim, não é tão severo. E ele falava que vinha de um ambiente onde as pessoas constantemente estavam puxando o tapete uma da outra. Isso é muito difícil, né? Então, quando a pessoa vai e encontra um ambiente mais favorável, mais calmo, ela se sente até mais leve e chega até desabafar. Então, profissões viram tronos, cargos viram tronos, né? E a competência se transforma em orgulho. Porque quando você tem uma competência, você geralmente quer reafirmá-la perante as pessoas, né? Você quer passar aquele conhecimento que você tem, né? E também o trabalho apenas pelo lucro. Não há missão, não há generosidade e não há serviço. Há apenas a sobrevivência. O problema, irmãos, não é trabalhar muito. É trabalhar sem propósito. Esse é o mais importante. Temos que ter um propósito. O pecado não tirou o trabalho, mas ele tirou o sentido do trabalho. Ele inverteu as ordens, né? Temos que ser representantes ali. Temos que viver nesses meios onde existe o caos para que nossa vida possa representar Deus ali. E acalmar e resolver as situações. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, é muito desafiador. Cristo redime o nosso trabalho. Em Cristo o trabalho volta ao seu lugar original. Quando houve essa distorção, né? Então, servir, amar e restaurar revela o reino de Deus na nossa vida e no ambiente onde nós estamos. Em Cristo trabalhamos para Deus e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Façam de todo o coração, porque isso pode curar o seu desânimo, a sua falta de reconhecimento, a sua frustração com chefes injustos e a sensação de inutilidade. Muitas vezes, quando a gente está paradinho ali, onde nós estamos, ou no trabalho, a gente pode falar, pô, não transformo, né? Não está acontecendo nada ali. Mas só Deus pode saber disso. Porque Ele está usando a sua vida naquele meio ali para poder transformá-lo. Então, muitas vezes que você acha que está sendo não tão ali útil naquele ambiente, mas Deus está trabalhando, com certeza. E não se decepcione também ou desanime por falta de reconhecimento, meus irmãos. Uma hora a coisa acontece. Uma hora Deus vai olhar, Deus vai tocar na pessoa que é o seu gestor, o seu chefe, e ele vai falar, poxa, aquela pessoa tem uma coisa diferente. Vou colocá-la, vou designá-la para tal papel aqui na empresa ou no departamento para poder ajudar. Se é feito com fidelidade, Jesus com certeza está vendo. Uma reflexão importante aqui de Jonas Madureira. O cristão não trabalha para ser visto. Ele trabalha porque vê a Cristo. Ou seja, é o seu representante. As pessoas verão Cristo por meio dessa vida. A missão, então, irmãos, ela acontece quando você trata de pessoas com dignidade, é honesto no ambiente, mesmo um ambiente que seja corrupto, quando você oferece excelência onde muitos fazem o mínimo. Sabe aquela história de que a pessoa faz de qualquer jeito ali, e você não, sempre prima pela excelência? Você pode ser até o chato da turma, mas não é para aquele ambiente apenas que você está fazendo. Você está fazendo para o Senhor, sendo excelência ali no ambiente onde você está. Quando você atende as pessoas com gentileza, quando todos os outros tratam mal. Quando tem paz em ambientes cheios de ansiedade. Quando você leva esperança onde há desânimo. E quando você perdoa quando há ofensa. Ou quando mesmo você ouve alguém quando ninguém a escuta. Então, portanto, não é só evangelizar. Não é apenas aquele culto do evangelismo na hora do almoço. Tem que ser integral, o tempo todo. Embora evangelizar faça parte. É o melhor para a nossa vida. É manifestar o caráter de Cristo no fluxo do nosso dia a dia. Jesus disse, assim brilha a luz de vocês para que vejam as suas obras. O seu local de trabalho é o seu campo missionário diariamente. Como servir ao mundo através do que fazemos, então? Eu, fazendo a exemplo do nosso pastor Willy, eu vou convidar um amigo, um irmãozão de muito tempo aqui na igreja, para também fazermos um bate-papo aqui, ok? Eu queria chamar o Edicélio, por favor, Edicélio, para a gente bater um papo aqui sobre esse tema, como servir ao mundo através do que fazemos. Eu não sei, tem um mic aqui já.
A paz do Senhor, irmãos, mais uma surpresa, né? É muito prazer que venho atender o convite do Marcelo Pereira para participar desse bate-papo, muita alegria. Então, estamos aqui, né, Marcelo Pereira?
Tá pronto, Edicélio?
Pronto.
É isso aí. Vamos lá, então. Vamos fazer uma reflexão, como servir ao mundo através do que fazemos. Precisamos da nossa colinha aqui, irmãos. Isso. Então vamos lá. O foco na excelência. A excelência no trabalho, Edicélio, ela é descrita como espiritual, enquanto a mediocridade é vista como um testemunho ruim. De que maneira prática, você pode demonstrar a excelência em uma tarefa que considera ela repetitiva ou pouco valorizada, garantindo que o seu desempenho honre a Deus e sirva as pessoas?
Bom, a excelência, ela honra a Deus e serve as pessoas. Exatamente esse é o propósito dela, né? O trabalho, seja ele no consultório, na sala de aula, na loja ou no computador, deve servir, né, ser feito, aliás, de todo o coração, como para o Senhor, conforme a mensagem tem dito. Isso cura a sensação de inutilidade e falta de reconhecimento, pois Jesus vê a fidelidade. Então, nós temos aí uma orientação do próprio Jesus que diz que ele vai te fazer alcançar patamares maiores em relação àquilo que você faz, se você for fiel no pouco, né? Você vai ser fiel no pouco e ele vai poder te colocar no muito. Tem uma frase do Silva Pires que afirma o seguinte: comece seu trabalho fazendo certo desde o início e termine com excelência de desempenho. Então, esse é o segredo. Como o Marcelo Pereira tem dito aí na mensagem, você aplica o seu coração, aplica o seu amor no trabalho e você vai galgar aquilo que a posição que Deus quer te colocar. Ele vai te colocar numa posição ideal, com certeza.
Ok, Marcelo, obrigado. A próxima, que é o foco na ética. O trabalho com ética é fundamental para ser luz no meio das trevas e deve incluir negócios limpos e relações corretas. Qual é o maior desafio ético ou de integridade que você enfrenta no seu ambiente de trabalho hoje e como a sua postura contracultural pode manifestar a justiça, a paz e a alegria no reino de Deus nesse lugar?
Bom, o cristão deve trabalhar com ética, buscando ser alguém que torne o ambiente mais justo, mais humano, mais íntegro e mais belo do que o encontrou. Isso se manifesta em procedimentos verdadeiros e pagamento justo, vale para os patrões aí. Agir assim é profundamente missional e contracultural. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele defende, né, os princípios do que é justo. Ele é ético nas suas atitudes.
Amém. Foco no amor. Vamos lá, Edselio. O trabalho com amor é ministério, pois servimos ao cliente, ao colega, ao chefe, não porque eles merecem, mas porque Cristo merece. Então, pense em uma pessoa difícil no seu local de trabalho. Como o princípio de servir a Cristo, conforme Colossenses nos diz, capacita você a tratá-la com dignidade, gentileza ou mesmo perdoar uma ofensa.
Servir com amor é manifestar o caráter de Cristo no fluxo do dia. Né? Isso inclui tratar pessoas com dignidade, atender com gentileza, levar esperança onde há desânimo e perdoar onde há ofensa. Servimos por meio do amor porque estamos servindo a Cristo, ao Senhor. Né? E existe algo que não pode ser esquecido dentro de uma empresa, de uma organização, que é a equidade, que é a capacidade de reconhecer o direito de todo mundo. Né? A equidade, ela operacionaliza os princípios da ética na prática.
Perfeito. E para a gente fechar aqui, Edselio, foco no propósito. Deus define tempos e lugares. E seu emprego é visto como um campo missionário diário, e não apenas um acidente. Quais oportunidades concretas Deus tem lhe dado para ouvir histórias, orar por colegas, ou abrir portas para conversas espirituais, exercendo seu papel de missionário no seu ambiente profissional?
O nosso trabalho, ele deve ser a nossa postura, né? O nosso comportamento nas empresas, ele precisa ser com intencionalidade, né? Como a gente tem aprendido aí, do pastor Willi, principalmente nas suas pregações, nas lições bíblicas desse trimestre. Né? Estamos num trabalho para amar pessoas específicas e demonstrar Cristo com nossa postura. Nosso local de trabalho não é apenas onde ganhamos dinheiro, mas onde revelamos quem somos. O trabalho é a extensão da missão e somos missionários no chão da fábrica, no volante ou no computador. Né? Na verdade, o nosso trabalho, ele acaba sendo uma janela de oportunidade. A janela de oportunidade é um intervalo de tempo limitado, que após ser fechada, faz a vantagem desaparecer. Então, precisamos aproveitar as oportunidades. Deus é o principal stakeholder de uma empresa. A gente aprende hoje, nessa mensagem, na meditação desses versículos de Colossenses, que Deus, ele é o principal interessado, né, o principal interessado pelo bom andamento da empresa. Não o quadro societário, conforme a literatura julga ser eles, né, os stakeholders, os sócios da empresa, né, aqueles que sentam na cadeira da diretoria, os funcionários, os clientes, os fornecedores, o governo, ou órgãos reguladores. Há uma expectativa de Deus sobre nós em relação às atribuições e responsabilidades que recebemos como empregados e empregadores. Né? O resultado do nosso trabalho precisa superar a expectativa de Deus. Amém?
Amém. Obrigado, Edicélio. Uma salva de palmas aqui para o nosso irmão Edicélio, irmãos.
Obrigado.
Obrigado, irmãozão. É o substituto do Liminha. Do Elisminha. Obrigado. Obrigado, gente. Voltando à Bíblia, três exemplos de trabalhos com excelência. Isso aqui são inegáveis, irmãos. Daniel na Babilônia, um exemplo. Ele estava num ambiente confortável? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele era um funcionário público em um país pagão, completamente pagão. Mesmo assim, ele se manteve fiel, íntegro, excelente e influente. Os olhares dos chefes, dos donos dele ali, eram diferentes para ele, né? Existia um valor, existia uma postura diferente em Daniel. E aquela história, né, irmãos, que a gente acabou de falar, sempre tinha alguém para puxar o tapete, sempre tinha alguém para querer prejudicá-lo, tirá-lo do propósito. Mas ele foi íntegro, teve vitória, foi um grande exemplo. José no Egito, quantas coisas, né? Assédio, traição, uma série de coisas, pessoas enganando. Mas mesmo assim, José se tornou governador do Egito. Né? Deus usou a sua competência para administrar e salvar as nações. E quando a gente pensa que somente profissões de destaque são aquelas que Deus usa, a gente está sendo impactado aqui. Porque Dorcas era uma costureira. Talvez uma estilista que fizesse uma roupinha diferente da época. Mas ela servia com coração. Ela era uma trabalhadora comum, né? Serviu tanto o seu ofício que a cidade chorou a sua morte. Então, o reino de Deus é cheio de pessoas. Gravem isso, irmãos. O reino de Deus é cheio de pessoas comuns, fazendo trabalhos comuns, mas com uma motivação incomum, que é agradar a Deus em tudo o que fazemos. Para a gente concluir, seu trabalho é a sua missão. O que fazemos de segunda a sexta é tão espiritual quanto fazemos no sábado. Não é menos. É igual. É integridade. O cristianismo não é um culto semanal. O cristianismo é uma vida toda de entrega. É um estilo de vida. É um padrão de conduta. Quando você trabalha com excelência, honestidade e amor, o reino aparece na sua vida ali. Você está representando o reino. Quando você serve pessoas através do seu ofício, o reino de Deus também se manifesta ali. Quando você trata o seu emprego como um campo missionário, Cristo está sendo anunciado ali, por meio de você, meu irmão. Então, sua profissão é seu altar, a sua mesa de trabalho onde você está é o seu púlpito ali, e quando você desempenha algo com excelência, ali é a sua pregação silenciosa. Deus quer usar você, para você tocar e agir na vida de quem você encontra e com quem você se relaciona no seu trabalho. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Portanto, para a gente refletir, você vê o seu trabalho como uma missão ou apenas como uma obrigação? O que no seu trabalho, o que no seu ambiente de trabalho mais precisa da presença de Cristo? Qual é o comportamento seu, né, qual é o comportamento seu que precisa ser redimido? O que precisa ser corrigido? Porque ninguém aqui está livre de qualquer erro, de qualquer pecado. Mas tem que existir uma reflexão sobre nós, né? Qual é o comportamento que precisa ser redimido para melhorar a nossa atuação no reino de Deus? Quem no seu trabalho Deus está chamando você para amar e servir? Às vezes é uma pessoa que talvez nem tenha conversado com você, mas tem um problema, uma angústia, né? E vem em algum momento compartilhar com você, né? E você tem uma boa palavra para poder oferecer para ela. E como sua profissão pode ser utilizada como instrumento de justiça, paz e bondade. É uma grande reflexão que temos que fazer, né? É algo que muitas vezes a gente não coloca em pauta, não coloca na nossa vida, mas existe uma grande seriedade de quem somos nós e como estamos representando o reino de Deus no nosso trabalho, irmãos. Que vocês sejam abençoados, que tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar em pé, meus irmãos, para cantarmos que Deus procura adoradores que adoram experiência e verdade. Nós estamos aqui para isso nessa manhã, para declarar isso, sendo reflexo de Cristo na sociedade.
Nosso viver.
Glória a Deus, ministrando louvor, ministrando toda adoração. E como nós ouvimos hoje, pelo pastor Marcelo, com a ajuda do pastor Edicélio, nós temos que ser um reflexo de Cristo, meus irmãos. Nós cantamos agora, Espírito em verdade, te adoramos, levantamos nossas mãos, e a partir de segunda-feira, e de segunda a sexta, você tem levantado suas mãos? No ambiente de trabalho, na sua escola, uma coisa que eu sempre falo na nossa sala, da discipulado pela manhã. Vamos ser o reflexo de Cristo em todos os momentos de nossa vida. Na escola, no trabalho, na igreja, com a família. E quando nós ouvimos esse sentimento, quando nós acordamos, às vezes desanimados para trabalhar, na verdade, meu irmão, na segunda-feira dá aquele desânimo, você vai pegar duas, quatro conduções, você vai pegar trânsito, você vai pegar um aperto no metrô. E aí você se depara com cansaço, com estresse, com aquele chefe chato quando você chega no trabalho, com aquele colega insuportável. Mas nós temos que ser reflexos de Cristo. Nós somos uma igreja que criamos esse sentimento discipulado. Isso que sempre o nosso pastor Willis está pregando. Inclusive quero trazer a igreja que o pastor hoje está pregando fora. Está ausente por esse motivo. Não trouxe a palavra hoje. E nos incumbiu aqui para trazer. Mas, meu irmão, eu quero orar com você nesse momento. Mas eu quero orar com você, meu irmão, uma oração de gratidão. Vamos agradecer. Vamos agradecer pelo nosso emprego. Vamos nos agradecer por tudo que Deus tem dado para a nossa vida. Ah, mas você está falando aí na frente, eu ganho tão pouquinho, meu irmão. Vamos agradecer. Deus tem dado o sustento, nós temos visto como a sociedade, como a política, como as coisas não só no Brasil, como no mundo tem acontecido. E nós temos a certeza do quê? Que nós temos Cristo em nossa vida, meus irmãos. Que é a esperança viva. Que Cristo é tudo em todos. E Ele é o Senhor de nossas vidas. Vamos levantar nossas mãos, meus irmãos, para uma oração de gratidão ao nosso Deus. Ó Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso. Nós estamos aqui, Pai, reunidos nessa manhã com coração grato. Sim, dificuldade nós temos, claro que temos. Problemas nós temos? Sim, temos. Mas Tu tens sido Deus fiel, Deus maravilhoso, que como nós cantamos, tem feito infinitamente mais, conforme o Teu querer, ó Deus. E nós somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja, por estarmos reunidos durante a semana com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, ou nós que somos gestores também. Ó Deus, mas ilumine os nossos corações, Pai, para que possamos ser gratos sempre, sempre gratos pela obra que Tu fizeste lá na cruz e que é reflexo para as nossas vidas. Que nós possamos ser, Pai, agentes de transformação nessa sociedade. Pessoas que fazem diferença nas atitudes, nas palavras, nas ações. Que nós possamos ser reflexo de Ti, ó Jesus Cristo, em nossas vidas. Porque nós somos Seus discípulos, pessoas escolhidas, Pai, para levar da Tua palavra, para levar da Tua graça e do Teu amor para a vida e para a sociedade. É isso que nós pedimos, ó Deus. Ilumina os nossos corações, ilumina os nossos sentimentos, ó Deus. Que de domingo a domingo nós possamos ser reflexos de Cristo Jesus na sociedade. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas frontes. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre, pela graça do nosso Deus. Amém, Jesus.
Dos reis, porque eu nasci.